desculpa. Mas não preciso repetir, acho que para os presentes ouviram. Este texto de substituição, como há pouco referi, só nascerá se aprovado. Porque, eu repito, ele está a substituir uma proposta de lei que não foi aprovada na Generalidade. Portanto, esta Comissão não está a fazer essa especialidade. Vamos votar aquilo que é o texto de substituição. Se ele for aprovado, ou nos termos em que for aprovado, será devolvido a plenário, onde será objeto de 3 votações. Votação na Generalidade, na Especialidade e votação final global. Os demais projetos que baixaram na Generalidade aprovados serão objeto de especialidade e serão objeto de votação final. Portanto, não podemos fazer algo que só o plenário poderá fazer e em consequência de uma série de variáveis que a mesa não antecipa. Muito obrigado. Sr. Deputado Rui Afonso?
Palavra, só uma dúvida, mas se não for aprovado este ponto, o ponto 2 e o ponto 3 não terão razão de existir. Se não for aprovado este primeiro ponto, nós não podemos depois votar o ponto 2 e o ponto 3, certo?
Podemos, senhor deputado.
Independentemente disso?
Sim. Okay. Eu presumo e quero acreditar que há coerência por parte de todos os grupos parlamentares. Estou a dizer é que cada projeto de lei é votado autonomamente. Um não faz precludir os outros. Eu percebo a sua dúvida, mas... O senhor deputado Rui Afonso coloca a questão se aprovado o ponto 1, se o ponto 2 deixava de existir. Eu estou a responder que não. Se não aprovarmos o ponto 1, tal, independentemente da sorte do ponto 1, passaremos à votação no ponto 2. Estamos esclarecidos. Posso?
Só uma pergunta, é só para clarificar aqui a posição do Chega. A pergunta foi aprovar ou não aprovar? Pareceu-me que foi se não for aprovado o ponto 1, não é? Não,
a pergunta do Sr. Deputado Rui Afonso é se de algum modo o ponto 2 estava condicionado com o resultado do ponto 1. Eu estou a dizer que são autónomos, pronto. Podem não ser substantivamente autónomos, mas formalmente são, não. Portanto, vamos então... Estamos em condições de votar o ponto 1? Muito obrigado, senhores deputados. Vamos então iniciar a votação do texto de substituição. Todos têm o guião da votação do texto de substituição, tem 4 páginas. Este é daqueles que não oferece grandes dúvidas metodológicas. Portanto, artigo 1º. Quer dizer, há pouco alguém referiu, quer dizer, se o sentido de voto for igual em todos, mas sim, artigo. Artigo 1º, quem vota contra, estamos a votar o projeto de substituição. Votos contra do PS, do Bloco de Esquerda e do LIVRE. Quem se abstém, o Chega e o PCP, vota a favor o CDS e o PSD, está rejeitado.
Iniciativa Liberal, Sr. Presidente.
Desculpa?
E a Iniciativa Liberal também.
Não ouvi,
Sr. Deputado. Não mencionou. E a Iniciativa Liberal também vota a favor.
Ah, também vota a favor. Peço desculpa, não ouvi. Estava tapado apenas pelo Sr. Deputado Paulo Núcio, não politicamente, obviamente, mas posicionalmente. O artigo 2º, a tabela do número 1 do artigo 68, quem vota contra? PS LIVRE. Estamos a votar o artigo 2º, a tabela do número 1 de 68, vota contra o PS, o LIVRE, o PCP e o Bloco de Esquerda. Quem se abstém, o Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. A linha C do número 2 de 70, quem vota contra? PS, Bloco e LIVRE. Quem se abstém, o Chega. Quem vota a favor? PSD, CDS e a Iniciativa Liberal, o PCP... Pronto, era isso. Eu só pergunto a quem votava a favor. Esta votação foi com os votos contra do LIVRE, do Bloco e do PS, a abstenção do Chega e do PCP e os votos a favor dos demais. Olha. Prosseguimos com o corpo do artigo 2º. Quem vota contra? O PS, o Bloco e o Livre. Quem se abstém? O Chega. O PCP vai votar a favor? Estamos a falar do corpo do artigo 2º. Então, o PCP junta-se aos votos contra. O Chega absteve-se. Os demais votam a favor. Está rejeitado. O artigo 3º, número 1 de 68B. Quem vota contra? O PS, o Bloco. Quem se abstém? O Chega, o Livre. Os demais votam a favor? O PCP votou a favor. Certo. Está rejeitado. Estamos no número 2 do 68B. Peço desculpa, Sr. Deputado Jorge Pinto. Sr. Deputado Jorge Pinto, peço desculpa. O Livre. Ai, o Livre absteve-se. Então está aprovado. Bom, senhores deputados, senhores deputados, caríssimo, aritmética parlamentar dita um resultado diferente que aquele que eu anunciei. Portanto, não, lá agora, podiam ter sinalizado a quando, portanto, todos fizeram o mesmo raciocínio. Portanto, está aprovado até ao momento o artigo 1º, com os votos a favor de PSD, CDS e L, e os votos contra de PS, Bloco de Esquerda e Livre, a abstenção do Chega e do PCP, o que dá 88-87, está aprovado o artigo 1º. Está também aprovada a linha C do número 2 do artigo 70, com o mesmo resultado. E ainda o número 1 do artigo 68B, que era este em que estávamos, com votos a favor do PCP, do PSD, da IL e do CDS, votos contra do PS e do Bloco e abstenção do Chega e do Livre. O artigo 3º, número 1 do artigo 68B, era este que é esta última votação. Pronto. Está feito. Eu repito, senhoras e senhores deputados, a nossa reunião está compreensivelmente a ser acompanhada pelos senhores e senhores jornalistas, que por algum motivo estão aqui, e, portanto, o ruído que foi feito pelos senhores deputados impede de ser percepcionado os artigos que foram aprovados. E, portanto, eu repito, os que não foram aprovados foram, obviamente, rejeitados. Portanto, os rejeitados mantêm-se. A soma de votos determina que o artigo 1º foi aprovado, com os votos a favor do PSD, CDS e IL, os votos contra do PS e Bloco e a abstenção de Chega e PCP. E Livre contra também, peço desculpa. Foi também aprovada a linha C do número 2 do artigo 70, com os votos a favor do PSD, do CDS e da IL, os votos contra do PS, do Livre e do Bloco de Esquerda, a abstenção do Chega e do PCP. E foi ainda aprovado do artigo 3º, o número 1 do artigo 68B, com os votos a favor do PCP, do PSD, da Iniciativa Liberal, do CDS, os votos contra do PS e Bloco de Esquerda e a abstenção de Chega e Livre. Pronto. Prosseguimos. Então, prosseguindo com o número 2 do artigo 68B, pergunto quem vota contra: o PS, o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O Chega, o Livre. Quem vota a favor? O PCP, a Iniciativa Liberal e o CDS. Está aprovado. Vamos votar o número 3 do artigo 68B. Quem vota contra? O PS e o Bloco. Quem se abstém? O Chega e o Livre. Os demais votam a favor e está aprovado. Vamos votar o número 4 do artigo 68B. Quem vota contra? O PS e o Bloco. Quem se abstém? O Chega e o Livre. Os demais votam a favor e está aprovado. Corpo do número 3. Quem vota contra? O PS. E o Bloco de Esquerda. Quem se abstém? O Chega e o Livre. Os demais votam a favor e está aprovado. Artigo 4º, número 1. Quem vota contra? O Livre, o PS. Quem se abstém? O Chega, o PCP e o Bloco de Esquerda. Os demais votam a favor e está aprovado. Número 2 do artigo 4º. Quem vota contra? O PS. Quem se abstém? O Chega, o Livre, o Bloco de Esquerda e o PCP. Os demais votam a favor e está aprovado. Artigo 5º. Quem vota contra? O PS, o Livre e o Bloco de Esquerda e o PCP. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. Artigo 6º. Quem vota contra? O Livre, o Bloco... Quem vota contra? Artigo 6º. O Livre, o Bloco e o PS. Quem se abstém? O PCP e o Chega. Os demais votam a favor. Está aprovado também o artigo 6º. Pronto. Concluímos a votação deste texto. Senhoras e senhores deputados, iríamos concluir o ponto 1, mas o deputado Carneiro pede a palavra.
Faça. Sim, senhor Presidente, para levantar uma questão, portanto, tendo sido rejeitado o artigo 5º, eu julgo que esta comissão está a violar a norma travão, ou estarei equivocado?
Senhores deputados, não há violação de norma alguma neste momento, porque, como sabe, isto vai ser enviado para plenário e a votação em plenário é que determinará. Vai haver 3 votações do texto de substituição, na generalidade, na especialidade da votação final global, portanto, será uma questão eventualmente colocada. A mesa remete para plenário, que é a sua função. Isto é um texto de substituição. A votação determinante desta texto, que ditará a sua sorte, nas 3 votações, será feita em plenário. Portanto, é uma questão que poderá colocar pertinentemente nesse momento.
Sr. Presidente, gostava depois de fazer uma declaração de voto sobre esta votação.
Não, sobre este tema, só para que o Sr. Deputado Carneiro referiu, é preciso lembrar que o texto de substituição, conforme disseram desde o início, é do PSD. Portanto, violar a norma de travão, quanto muito, é um texto do PSD.
Bom, senhores deputados, a parte que compete à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública no que diz respeito a este texto está encerrada, portanto, agora, eventualmente, seguir-se-á, eventualmente não, procedimentalmente, seguir-se-á a remessa para plenário, onde será discutida. Senhor deputado Carneiro,
declaração de voto.
Senhor deputado Carneiro quer fazer uma declaração de voto.
Terminou a votação.
Terminou a votação, é agora, portanto, é neste ponto. Sr. Deputado, até dois...
Silêncio. Se for possível, pedir silêncio.
Senhores deputados, de facto está um ruído na sala. Nenhum dos senhores deputados está a falar particularmente alto, mas estão vários a falar e, portanto, o som sobrepõe-se. O senhor deputado Carneiro pede a palavra para uma declaração de voto. Será dada, e o senhor deputado Paulo Nunes também, e o senhor deputado Carlos Pereira. Portanto, até 2 minutos, esperando que não seja necessário. Sr. Deputado, o Carneiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito bom dia e a todas as pessoas que assistem a esta reunião. Nós, com esta votação, assistimos ao conluio entre o Partido Socialista e o Chega com a abstenção útil e pertinente ao Partido Socialista para chegarem a este resultado. O texto de substituição que hoje foi colocado à votação continha todos os elementos da negociação que foram conseguidos com todos os partidos que aqui estão presentes, deixar claro que a AD contactou todos os partidos, ao contrário, por exemplo, do Partido Socialista, que julgo que não terá falado com todos, mas podem corrigir, podem corrigir-me se eu estiver equivocado, e dizer que, de facto, a intenção do Partido Socialista nunca foi chegar a nenhum acordo e, da parte do Chega, assistimos também a algumas incoerências curiosas. Eu gostava de recordar, por exemplo, que o Chega, que andou a queixar-se nas últimas semanas de que ninguém negociava com eles, o que é falso, tentamos várias vezes, eu próprio, falar com o Chega, e o Chega sempre rejeitou qualquer conversa sobre esta matéria. Mas também é curioso notar que o Chega, que se queixa através do seu líder de que a concentração da redução do IRS estava essencialmente feita no 6º, no 7º e no 8º escalões na proposta da AD, e o Chega achava que devia ser nos escalões iniciais, mas eu gostava de recordar que o Chega propõe uma redução no 6º, no 7º e no 8º muito maior do que aquilo que a AD propunha. Dizer também que no cómputo da redução global que nós conseguiríamos com a proposta da AD, portanto, o que estava no Orçamento de Estado mais o que agora era proposto, 70% da redução do IRS em 2024 acontecia nos 5 primeiros escalões. Dizer também, para terminar, que esta não é uma mera comparação entre taxas dos diferentes escalões, como tive a oportunidade de ver na imprensa ao longo dos vários dias, porque a proposta da AD tem, por exemplo, a atualização dos escalões à taxa da inflação, o mínimo de existência e um conjunto de outras medidas. E dizer também, por fim, que esta rejeição da produção de efeitos pode configurar a violação da norma-travão e, ao contrário do que o Partido Socialista ainda agora dizia informalmente, este texto foi assumido por esta comissão. Por esta comissão. E é essa marca que este texto passa a ter.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Nunes, para o mesmo efeito, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, o CDS saúda o facto da proposta de substituição apresentada ter sido aprovada numa grande parte das suas medidas, o que significa que, e é demonstrativo, que o PSD e o CDS tiveram de facto a intenção e concretizaram essa intenção de aproximação da sua proposta à proposta de outros partidos, que permitiu, de facto, que tivesse havido uma aprovação de parte significativa do texto de substituição. Mas não podemos deixar de salientar neste momento que houve, numa questão essencial, que tem a ver com as taxas da tabela geral, mais uma vez, uma coligação negativa entre o Partido Socialista e o Chega. E este facto é um facto político da maior gravidade. O PS parece que ainda não percebeu que perdeu as eleições e tudo tem feito para bloquear a ação governativa do Governo e aprovar medidas que contrariam tudo aquilo que fez nos 8 anos de governação. O Chega demonstra uma vez mais que é e decidiu ser a muleta política do Partido Socialista. É importante referir que o Presidente do Chega, o deputado André Ventura, disse em plenário, está escrito, que se a proposta do PSD e do CDS reduzisse as taxas do 3º e 4º escalão, o Chega votaria a favor da proposta do PSD e do CDS. A proposta do PSD e do CDS reduzem as taxas do 3º e 4º escalão exatamente nos mesmos termos que foram propostos pelo Chega. E o que é que o Chega faz? O Chega vota ao lado da esquerda para rejeitar a proposta do PSD e do CDS. A direção do Chega, e termino, Sr. Presidente, a direção do Chega escolheu o parceiro político nesta legislatura e assume o papel de bengala do PS em matéria do IRS. Eu pergunto o que dirão os eleitores do Chega desta decisão da direção do Chega de fazer uma coligação negativa com a esquerda e, em particular, com o PS. É a xeringonça no seu esplendor e é a política portuguesa no seu pior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tenho as inscrições dos senhores deputados Carlos Pereira, Rui Afonso e Joana Mortágua. Certo. E a senhora deputada Paula Santos. Pronto. Senhor deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, senhor Presidente. Apenas algumas notas que julgo importantes na sequência das intervenções que eu vi. A primeira é relativamente ao senhor deputado Carneiro, que começou a sua intervenção a dizer que, por aquilo que percebeu, o grupo parlamentar do Partido Socialista só falou com alguns partidos e até identificou que um deles era mesmo o PSD. E, na verdade, não falou com o Chega, o que é um bocadinho contraditório, senhor deputado, saber que o PSD não falou com o Chega e concluir que há um conluio com o Chega para aprovar propostas ou reprovar propostas. Parece-me, de facto, uma contradição grande, uma falta de coerência grande. Percebemos, do ponto de vista político ou do ponto de vista tática política, as declarações, mas elas não são sequer nem honestas nem verdadeiras, diga-se em abono da verdade. Por outro lado, é preciso concluir algumas coisas que me parecem importantes na sequência desta votação. Todas as propostas que foram aprovadas, nenhuma delas é originária do diploma do Governo. Nenhuma das propostas aprovadas estava no diploma original do Governo. Foram propostas todas que vieram do texto de substituição do PS, algumas do PS, outras do Bloco, outras do PCP. Ou seja, parece evidente que as propostas aprovadas são diferentes daquelas que o Partido Social-Democrata gostaria. Finalmente, uma outra nota importante e relevante: não foi aprovada a tabela de IRS, ainda bem que não foi. A tabela de IRS proposta pelo Governo beneficiava 10% daqueles que mais ganham, apesar de um esforço, uma tentativa de tentar aproximar com aquilo que o Partido Socialista tinha, o resultado final continua a ser, de facto, um esforço maior para um esforço de diminuição maior para aqueles que mais ganham. 10% dos que mais ganham beneficiam mais desta proposta que a AD gostaria de apresentar, e parece-me manifestamente injusta, e, portanto, esta é uma boa notícia. E, finalmente, só para referir que o Partido Socialista votou contra algumas das propostas que foram aprovadas, precisamente porque ela está no texto do Partido Socialista, e por outra razão, por a razão da explicação que eu solicitei ao Sr. Presidente da Comissão no início, o que nos pareceu mais coerente votar contra, tendo em conta a explicação que o Sr. Presidente deu. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Posso ver.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Antes de mais, queria fazer um ponto prévio para informar que, se não fosse o Chega, hoje não estaríamos aqui a discutir a redução do IRS, ou estaríamos agregados ou a pensos à proposta eleitoral da AD, ou estaríamos a pensos à proposta ou à tabela neste momento que está em vigor, que está inscrita no Orçamento de Estado de 2024 e que foi aprovada pelo PS. E, portanto, Chega aqui e faz a diferença. Isto é grande verdade, esta é a grande prova que o tripartidarismo funciona muito melhor que o bipartidarismo. E nós somos realmente o peso que faz a diferença na balança. Outra situação que também queria chamar a atenção é que a AD, no início, começou com o não é não. E quando o não é não, é um não é não para tudo. Não é só um não é não para algumas coisas. Nós, no início, estabelecemos exatamente as condições em que queríamos, eventualmente, houvesse um acordo governativo com a AD. O Dr. Luís Montenegro, Primeiro-Ministro de Portugal, disse que isso era completamente impossível e, portanto, que o não é não, e traçou essa linha vermelha. Agora, tenho é que assumir as consequências dessa linha vermelha. Por último, nós fizemos uma avaliação técnica relativamente à proposta que foi apresentada pela AD e a proposta que foi apresentada pelo PS, e nós entendemos que entre beneficiar 1,5 milhão de portugueses ou beneficiar 300 mil portugueses, 1,5 milhão de portugueses que têm os rendimentos mais baixos ou os 300 mil portugueses que têm os rendimentos mais altos, optamos por uma questão de justiça fiscal, que consideramos que é mais justo beneficiar 1,5 milhão de portugueses que estão nos escalões mais abaixo. Outra situação que me parece importante também e relevante falar é que, independentemente de tudo, nós temos que pensar sempre, mas sempre, nos portugueses e não podemos politizar estas questões. Não podemos dizer, pelo facto de nós fazermos uma avaliação mais objetiva e chegarmos à conclusão que uma proposta que está apresentada pelo PS, obviamente que a nossa era a proposta melhor, nós queríamos avançar com a nossa proposta, mas nem fomos tidos nem achados pela AD para negociar a nossa proposta, nós
nós consideramos que a proposta do PS, pela sua justiça fiscal, interessaria mais aos portugueses. E, portanto, esta questão é uma questão meramente técnica e não meramente política. Para terminar, apenas para reforçar que o que está aqui em causa é beneficiar 1,5 milhão de portugueses ou beneficiar 300 mil portugueses. E eu tenho a certeza que aqueles que ganham 3 mil euros e que seriam beneficiados em 86 cêntimos por mês não vão ficar chateados se eventualmente puderem ajudar 1,5 milhão de portugueses realmente a ter uma vida melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. A palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu julgo que este debate não pode mais uma vez, talvez por contágio da campanha eleitoral, ser reduzido a uma expectativa de boa vontade ou de compaixão que levaria a oposição a aceitar as propostas do Governo por solidariedade espiritual ou qualquer outra menos materializável. E, portanto, o resultado que nós teremos é aquele que resultar das maiorias que se formarem na Assembleia da República, e é assim que funciona o Parlamento, sobretudo quando o Governo não é suportado por uma maioria e, portanto, tem que se submeter às maiorias que são formadas. O Bloco de Esquerda deixou, desde início, muito claro qual é que seria a sua opção na redistribuição pelos escalões da pequena margem que havia para cortar os escalões de IRS, e eu relembro que entre as propostas em cima da mesa, aquela que de facto significa um grande alívio no IRS dos trabalhadores deste país ainda não foi votada, que é a proposta do Bloco de Esquerda para a adoção específica em mais 582 euros e sobretudo aquela que tem um grande impacto na vida das pessoas hoje, que é que permite deduzir o custo do crédito à habitação e deduzir os juros do crédito à habitação e as prestações do crédito à habitação, e essa, aquilo que foi aprovado na proposta do PSD é uma mera declaração de intenções. Julgo que se o PSD quiser honrar a proposta que fez não há muito tempo, que era precisamente a mesma que o Bloco de Esquerda aqui apresenta, de ser possível deduzir os encargos com juros de dívidas de crédito à habitação, ainda o pode fazer, porque ainda vamos votar a proposta do Bloco de Esquerda. E, portanto, ainda julgo que é cedo ainda para tirar a conclusão final sobre este processo, ainda temos alguns projetos para votar.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Deputada Paula Santos, professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No momento em que fazemos esta intervenção, ainda estão por votar um conjunto de iniciativas sobre matéria de IRS, nomeadamente o projeto de lei do PCP, em que coloca em cima da mesa, de facto, uma verdadeira justiça fiscal. Por um lado, o alívio do IRS para os rendimentos baixos e intermédios, nomeadamente seja pela redução das taxas no primeiro e no segundo escalão, seja pela atualização da adoção específica, que isso sim permite um alívio do IRS para os rendimentos baixos e intermédios de uma forma, de facto, bastante, bastante significativa. Mas queríamos colocar aqui justiça fiscal também pela questão do englobamento obrigatório, porque esta é uma matéria da maior importância para, de facto, não podemos aceitar que rendas a ações sejam tributadas a taxas inferior ao que os salários, muitos dos salários são tributados no nosso país. E, portanto, esta é uma questão que nós consideramos central, e há ainda oportunidade nesta comissão para avançar com esta proposta que é de facto, com estas propostas que são de facto significativas. Eu gostaria, Sr. Presidente, de fazer ainda uma referência, porque aquela que é a proposta que o PSD e o CDS trouxeram aqui, a votação da alteração das taxas dos escalões do IRS, de facto não contribui para este objetivo de maior progressividade e de maior justiça fiscal, e por isso o PCP votou contra. Não é este o caminho que é necessário. Temos nesta comissão, estão em cima da mesa várias propostas, incluindo a do PCP, que vão mais nesse sentido de progressividade fiscal. Consideramos que é um sentido mais positivo daquelas que o PSD e o CDS aqui trouxeram, e por isso votámos contra. Não nos parece que seja esse o caminho que é necessário. Não é aliviar a tributação de uma forma mais significativa sobre os rendimentos muito elevados que se vai conseguir maior justiça fiscal e, portanto, não acompanhamos a proposta que o PSD e o CDS aqui trouxeram.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. A palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Eu começo por confirmar aquilo que o deputado Carneiro disse. Efetivamente, houve contactos do PSD. Agradecemos esses contactos e achamos que é uma boa prática, não só por parte dos partidos que apoiam o Governo, mas também dos outros partidos. Mas a realidade é que os contactos em si mesmos servem de pouco quando os pontos de partida e as visões até para o país e aquilo que deve ser a justiça fiscal são tão distintas quando comparamos a visão do LIVRE e a visão do seu partido, do PSD. E, na verdade, já tivemos a oportunidade de o referir várias vezes em plenário, na audição ao ministro Miranda Sarmento, e aquilo a que assistimos hoje é, na verdade, a continuação dessas discussões. Portanto, não são politiquice, são a boa prática parlamentar com esta disposição que temos no Parlamento. E, na verdade, já aqui foi dito pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista, há ainda propostas mais progressivas que vão ser votadas, mas há uma proposta ainda mais progressiva, de mais progressividade fiscal, que não será votada, que é a do LIVRE, porque foi chumbada. E foi chumbada pelo Chega, e por isso nós também não nos confundimos quando Chega vem falar de justiça fiscal, mas na prática aquilo que faz é impedir que as propostas que realmente traziam mais progressividade fiscal, e essa era a do LIVRE no que diz respeito ao IRS, não possam sequer baixar à especialidade. Portanto, não tínhamos ilusões também, as palavras são muito bonitas, os atos são ainda mais, e no fundo, eu queria terminar, Sr. Presidente, dizendo que isto, por parte do PSD, também é uma visão daquilo que têm para o país. Porque quando falamos das suas propostas do Governo e do Partido Social Democrata e do CDS para o IRS Jovem, o IMT, aquilo que consideram como uma classe média, como eu tive a oportunidade de dizer ao Sr. Ministro, é uma classe média que não corresponde à realidade portuguesa, portanto, o sexto escalão não é a classe média em Portugal, e digo isto com pena, não com orgulho, mas isto, no fundo, reflete visões diferentes e, na nossa ótica, visões incorretas do que é o país e, certamente, visões incorretas no que diz respeito às medidas que deviam ser prioritárias, que na lógica do LIVRE são aquelas que introduzem mais progressividade fiscal, e não é isso que vem da proposta do Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir, Sr. Deputado Mário Moreno Lopes, por favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, só uma pequena retificação a algo que o Sr. Deputado Carlos Pereira disse. Disse que só não contactou o Chega, também não nos contactou a nós, Iniciativa Liberal. Eu acho que é importante explicarmos e deixarmos claro aos portugueses o que é que está aqui em questão. Estamos a falar de duas propostas, uma da AD, outra do Partido Socialista, em que para quem ganha 1.200 euros, a diferença é de 2 euros. Para quem ganha 1.500 euros, a diferença é de 2 euros mensais. Para quem ganha 1.800 euros, a diferença é de 2 euros. Para quem ganha 2.100, a diferença é de 3 euros. E, enfim, por aí adiante, só para quem ganha 5.000 euros por mês, que há aqui uma diferença entre as propostas, 17 euros. Citando aqui uma figura conhecida do futebol português, estamos a discutir pinners. É isso que verdadeiramente se trata. E estamos a empatar os portugueses. E mantendo a gíria futebolística, no fundo, isto é a liga dos últimos da descida do IRS. E, portanto, estamos a fazer aqui um debate político, estamos aqui a travar uma redução de IRS por causa de 2 euros por mês. Qualquer português que esteja a assistir isto em casa não compreende. Não compreende como é que não se coloca, obviamente, o interesse dos portugueses à frente, reduzindo já o IRS, que é extremamente elevado. Temos uma carga fiscal sobre o trabalho das mais elevadas da Europa e, portanto, o imperativo é esse, é baixar os impostos aos portugueses, dar-lhes mais rendimento no final do mês e não estarmos aqui a discutir 2 e 3 euros por mês. Isto, enfim, roça o surreal e os portugueses não compreenderão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Está. Senhoras. Muito obrigado, Srs. Deputados. Prosseguimos com o ponto. Muito obrigado, peço desculpa. Prosseguimos com o ponto número 3, discussão e votação na especialidade de 4 projetos de lei. Sr. Deputado Rui Afonso.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, apenas para, se calhar, fazer sentido discutirmos o ponto 13 e o ponto 4 em conjunto, digo eu. Não faz sentido estarmos a discutir o ponto 4 à parte. Acho que podemos discutir tudo em conjunto.
Bom, a questão é a seguinte. Não tenho objeção na exata medida em que o projeto do Chega não é votado, porque não baixou... Não,
sim,
não é votado.
Mas vai ser discutido,
mas
não é?
O ponto é a discussão.
Estamos a discutir todos.
O ponto é a discussão. Portanto, se houver pronúncia sobre projetos, acho legítimo que... Não, claro que está separado, porque, por natureza, o projeto Chega não é votado. Mas, como eu antecipo que na discussão o Chega refira à sua posição, que, repito, não vai a votos, a menos que alguém o objete, então, vamos discutir os pontos 3 e 4 em conjunto, sendo certo, não? O PSD objeta e, portanto... Está bem, pronto, ok. Então vamos só ao projeto, vamos só à votação, discussão e votação dos projetos que vão ser votados na especialidade e depois entraremos na discussão do projeto que foi requerido pelo Grupo Parlamentar de Chega à sua inclusão na Ordem de Trabalhos, é a razão pela qual ela consta da Ordem de Trabalhos, sendo certo que não haverá votação, na exata medida, em que não tendo sido aprovado na Generalidade, baixou sem votação, será depois, terá o destino que o Grupo Parlamentar do Chega quiser, nomeadamente devolver ao plenário. Pronto, então vamos ao ponto 2, tal como consta na ordem de trabalho, perdão, 3, discussão e votação na especialidade do projeto de lei 66, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa do Bloco, altera as deduções específicas do IRS, do projeto de lei também do Bloco 67, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa, que altera a dedução de encargos com imóveis, do projeto de lei 68, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa do PCP, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, e do projeto de lei 70, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa do PS, que altera o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Eu darei a palavra a quem a solicitar, sendo certo que procederemos subsequentemente à votação sucessiva destes projetos. Portanto, tal, também não houve discussão no anterior, mas sim, a deputada Paula Santos, faça ver.
Senhor Presidente, era só para fazer uma sugestão de votação, se houver acordo entre todos, creio que da nossa parte, o projeto de lei 66, podíamos votar o conjunto dos artigos no seu conjunto.
O projeto de lei 66, o do Bloco, se não houver... Pronto, é a questão de saber se há divergências de votos em artigos. Não, quando não há, de facto, pode-se votar em conjunto, mas está sinalizado que há, portanto, será sempre votado separadamente. Então, vamos começar com a votação. Não? Não, eu disse que dava a palavra a quem a solicitasse. Peço desculpa. Então reitero, disse que dava a palavra a quem a solicitasse para a discussão e, não havendo, entraríamos na votação sucessiva e sequencial dos projetos. Portanto, a senhora deputada Paula Santos. Falas no final. Pronto, o senhor deputado Hugo Carneiro pré-anuncia que fará uma declaração final que substitui esta discussão. Pronto, que de facto a anterior declaração de voto na prática de facto substituiu e, portanto, na medida em que poupa tempo à comissão, agradeço o anúncio antecipado do senhor deputado. Presumo então que podemos continuar. Certo, então faremos a votação e depois haverá uma declaração de voto sobre este projeto até 2 minutos por grupo parlamentar. Vamos começar então com o 66. Que houve a tal sugestão não acolhida por parte da senhora deputada Paula Santos, mas pergunto se por páginas pode ser votado, se não, não. É logo, ok. Certo. Então, projeto de lei 66 do Bloco, o guião tem 3 páginas, portanto, só para sinalizar, é esse. Artigo 1º. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? O Chega. O livro, peço desculpa, como é que votou? O Iniciativa Liberal? Ah, está ok. É só para ver. Pronto. Portanto, votos contra do CDS, votos contra do CDS e do PSD, a abstenção do Chega e todos os demais votam a favor, portanto, está aprovado. Artigo 2º, alineado número 1 do 25 do Código IRS. Quem vota contra? O CDS e o PSD. E o PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. Número 4 do artigo 25. Quem vota contra? PS, CDS e PSD. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Número 7 do artigo 25. Quem vota contra? O CDS e o PSD. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está aprovado. Número 1 do artigo 53. Quem vota contra? PS, CDS e PSD. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Número 8 do artigo 53. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. Está aprovado. Corpo do número 2. Quem vota contra? CDS, PSD. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Não, peço desculpa. Está aprovado. Lapsou, peço desculpa. E só falta o artigo 3º. Pergunto quem vota contra. O PSD e o CDS. Quem se abstém, o Chega. Os demais votam a favor. E à semelhança do anterior, está aprovado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos ao guião do artigo 60, do projeto de lei 67, do Bloco, que altera a dedução de encargos com imóveis. Não comece enquanto não me disserem que estão todos munidos do guião. É um guião igualmente com 3 páginas. Altera a adoção de encargos com imóveis. Deputado Carneiro, podemos? Bom, artigo 1º do projeto de lei 67. Quem vota contra? CDS, PSD. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. Está aprovado. Artigo 2º, a linha B do número 1 de 78 do Código de IRS. Quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. Está rejeitado. A linha C do número 1 do artigo 78. Quem vota contra? PSD, CDS e PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. Está rejeitado. À linha D do número 1, do 78, quem vota contra? CDS, PSD e PS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Uma proposta de alteração do PAN, substituição da linha A do número 1, 5 do artigo 78. E há outra proposta de PAN também, da substituição da linha B do 5. Podemos votar em conjunto estas duas propostas de substituição? Vamos votar em conjunto estas duas propostas de alteração do PAN. Quem vota contra? PS, CDS, PSD. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor. Estão rejeitadas. Votamos o corpo do artigo 2º. Quem vota contra? PSD, CDS e PS. Os demais votam a favor. Abstenção do Chega, perdão. Os demais votam a favor. Está rejeitado. O PS tem uma proposta de alteração. Consiste num aditamento ao artigo de um artigo 2A. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? O Chega, o PSD, o PCP, o LIVRE e o Bloco. E a IEL, peço desculpa. O PS vota a favor da sua proposta, que, não obstante, é rejeitada. Falta apenas votar o artigo 3º do projeto de lei. Quem vota contra? O PSD e o CDS. A abstenção dos... Sim, vota contra o PSD e o CDS. A abstenção do Chega. Os demais votam a favor. Está aprovado o artigo 3º e está concluída a votação deste projeto de lei. Passamos, senhoras e senhores deputados, passamos ao projeto de lei 68 do PCP. Agora vamos ao... Eu espero, não há problema algum, só estou a sinalizar que vamos passar ao projeto de lei.
Não, só para perceber...
Portanto... Senhores deputados, peço desculpa, vamos criar silêncio. O senhor deputado Hugo Carneiro tem uma dúvida, creio, sobre uma votação no projeto anterior. Vamos voltar.
O que eu percebi foi aprovado o artigo 1º e o artigo 3º, é isso? É o objeto e a entrada em vigor, mas não se sabe exatamente sobre o que é.
estou a ver aqui, foi aprovado o artigo 1º.
Que é o objeto.
E foi aprovado o artigo. E o tudo mais foi rejeitado. É. Hã?
No 67. Foi aprovado o 1º e o 3º. Não, era só para perceber. Só para perceber. Enfim, o ridículo às vezes também tem estas coisas. Mas pronto.
Senhores deputados, como compreenderão, a mesa não se substitui às votações. É suposto, senhoras e senhores deputados, votarem. E é o que é. Senhoras e senhores deputados, posso? Senhora deputada Marina Gonçalves, faz favor.
Só para percebermos o porquê destas votações, os partidos que iriam, os grupos parlamentares que iriam apresentar alguma, ou iriam votar a favor de alguma das propostas, obviamente por coerência vão votar o objeto e vão votar a entrada em vigor. Com as votações cruzadas que tivemos, acabou por não ser aprovada nenhuma medida e, portanto, eu punha a consideração nessa situação não termos nem a entrada em vigor, nem o objeto, nem a entrada em vigor aprovado, visto que depois nas votações cruzadas, efetivamente, não há votação de alterações, mas há uma coerência de quem vota assim. Se calhar temos é começar a votar isto no fim, tendo em conta as votações cruzadas que vamos tendo.
Senhores deputados, todos os grupos parlamentares estão ainda na faculdade de alterar o sentido de voto. Se quiserem comunicar à mesa, que alteram o sentido de voto. Se não, Sr. Deputado, a mesa não vai alterar o sentido de voto do plenário da Comissão. Projeto de Lei 68 do PCP. Estamos em condições de votar? Artigo 1º, alínea A do artigo 1º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, CDS, Chega e PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais vão estar rejeitados. A linha B do artigo 1º. Quem vota contra? Os mesmos acrescidos do PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Corpo do artigo 1º. Quem vota contra? Iniciativa Liberal, CDS, Chega e PSD. Quem se abstém? Não há. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Artigo 2º, número 11 do artigo 22. Quem vota contra? Chega, Iniciativa Liberal, PSD, PS. Quem se abstém? Não há abstenções. Mais voto a favor, está rejeitado. Alineado número 1 do artigo 25 do Código IRS. Quem vota contra? PS, CDS, Chega e PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Mais voto a favor, está rejeitado. Número 1 do artigo 53. Quem vota contra? O PSD, o Chega, o CDS e o PS. Quem se abstém? Não há. Os demais votam a favor. Está rejeitado. A tabela do número 1 do artigo 68. Quem vota contra? PSD, Chega, CDS, Iniciativa Liberal e PS. Quem se abstém? Não há. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Número 3 do artigo 68. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal, o CDS e o PSD. E o Chega, peço desculpa. Quem se abstém? Não há. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Corpo do artigo 2º. Quem vota contra? CDS, Chega e PSD. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal. Os demais votam a favor. Está rejeitado. Artigo 3º. Alineado o artigo 3º. Quem vota contra? O PS, a Iniciativa Liberal, o PSD, o Chega, o CDS e a Iniciativa Liberal. Pronto. Quem se abstém? Não há. Os demais votam a favor. Está rejeitado. O PS tem uma proposta de substituição da linha A, perdão, da linha B do artigo 3º. Quem vota contra? PSD, Chega, Iniciativa Liberal e CDS. Está, quem se abstém? Não há abstenções, mais um voto está rejeitado. Portanto, votamos à linha B do artigo 3º. Quem vota contra? Chega, PSD, Iniciativa Liberal e CDS. O PS também. Quem se abstém? Não há. Os demais votam a favor, está rejeitado. Corpo do artigo 3º. Quem vota contra? A Iniciativa Liberal, o CDS, Chega, o PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor, está rejeitado. Passamos ao número 1 do artigo 4º. Quem vota contra? PS, Iniciativa Liberal, CDS, Chega e PSD. Quem se abstém, não há. Os demais votam a favor e está rejeitado. E terminamos com o número 2 do artigo 4º. Quem vota contra? O PSD, o Chega, o CDS. Quem se abstém? A Iniciativa Liberal abstém-se. Os demais votam a favor, mas o PS também votou contra. Está rejeitado. Pronto. E está concluído o... está concluído o projeto de lei do PCP e passamos ao projeto de lei do PS. Senhoras e senhores deputados, vamos votar. Projeto de lei, senhoras e senhores deputados. Senhor deputado Rui Afonso, a sua voz foi identificada, portanto, no alerta a todas as senhoras e senhores deputados, vai um particular alerta a uma voz identificada. Projeto de Lei 70, 16ª Legislatura, 1ª Sessão Legislativa do PS. Artigo 1º. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está aprovado. O artigo 2º. Tem uma proposta de alteração, portanto, substituição da tabela. Quem vota contra? O PSD e o CDS. Quem se abstém? O Chega. Os demais votam a favor e está aprovada a proposta de alteração, que está prejudicado, portanto, a tabela que constava do PGL. Passamos, assim, à linha C do número 2 do artigo 70. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém, o Chega. Os demais votam a favor e está aprovado. O PAN tem uma proposta de alteração da substituição do número 6 do artigo 78F. Quem vota contra? O PS, o CDS, o PSD e o PCP. Quem se abstém, o Chega. Os demais votam a favor e está rejeitado. Falta o artigo 3º. Pergunto quem vota contra? O PSD. E o CDS, quem se abstém, o Chega, os demais votam a favor e está aprovado e concluído a votação do projeto. Tá. Senhoras e senhores deputados, concluímos as votações do ponto número 3 e, tal como há pouco foi pré-anunciado, eu vou dar a palavra aos grupos parlamentares para uma declaração de voto até 2 minutos sobre a totalidade. Senhoras e senhores deputados, pergunto. Senhoras e senhores deputados, pergunto quem se inscreve para declarações de voto. O senhor deputado Hugo Carneiro, o senhor deputado Paulo Núncio, o senhor deputado Carlos Pereira, o senhor deputado Rui Afonso, o senhor deputado Mário Amorim Lopes. Mais ninguém? E a senhora deputada Paula Santos? Senhor deputado Hugo Carneiro, faz favor. peço silêncio, senhoras e senhores deputados, que agora não estamos em discussões, estamos em declarações de voto. Portanto, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, aquilo a que assistimos hoje aqui confirma o que já tinha acontecido na votação anterior. O Partido Socialista e o Chega coligaram-se no sentido de atingir este resultado. Não há dúvidas rigorosamente nenhuma sobre isto, por muito que o Chega conteste esta ideia. Tem sido recorrente em várias votações neste Parlamento e este é só mais um exemplo. Dizer também que o Partido Socialista apresentou uma tabela de IRS que despreza cerca de 50% dos contribuintes que pagam IRS e que estão no 6º, no 7º e no 8º escalões. Aliás, posso dizer até que agrava para alguns desses contribuintes a tributação nesse escalão onde eles são inseridos, uma vez que há transferência de contribuintes de um escalão inferior para um escalão superior para aqueles que ganham entre 43 mil e 51.997 euros. Dizer também que o Partido Socialista não teve coragem de apresentar na sua proposta a criação do 10º escalão, mas foi apresentar à socapa, de forma escondida, na proposta do PCP, o que também não deixa de ser caricato. Portanto, o Partido Socialista aceita que haja a tributação em determinados escalões com taxas superiores a 50%, o que pode significar que, sendo esta uma proposta que visava atingir um resultado estrutural, pode significar uma situação, ou poderia significar, se tivesse sido aprovada, uma situação de confisco. Não deixa de ser inédito esta viragem do Partido Socialista à esquerda radical. Por fim, sobre as propostas do PCP e do Bloco de Esquerda, eu de facto não posso deixar de registar a irresponsabilidade destes dois partidos ao apresentarem propostas que tinham custos orçamentais de 900 milhões de euros, por exemplo, no caso do PCP, que assume isso no seu próprio texto, está lá escrito, é o número do PCP, e no caso do Bloco de Esquerda poderia ser superior a 700 milhões de euros, o que significa que está muito para lá da margem que o Governo tinha apresentado, o que demonstra bem que o objetivo destes partidos foi única e simplesmente condicionar o Orçamento do Estado para 2025, condicionar a política do Governo e desprezar qualquer responsabilidade orçamental que pudesse ser desejável.
Muito obrigado, Sr. Obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Professor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de referir nesta situação o seguinte. Depois de dois adiamentos que foram promovidos à vez, um pelo PS e depois outro pelo Chega, demonstrando um claro conluio de atrasar a redução do IRS, esta votação vem mais uma vez demonstrar que há uma coligação negativa, implícita, mas ao mesmo tempo expressa, entre o Chega e o socialismo. Para o PS é a demonstração de uma enorme hipocrisia. Andou a desenhar no céu linhas vermelhas e hoje, na oposição, está completamente de mão dada com o Chega, que tentava e que procurava ostracizar quando estava no governo. Para o Chega, é a demonstração inequívoca que escolheu um novo parceiro político para esta legislatura. Em vez de apoiar as propostas de centro-direita, o Chega decide sistematicamente colocar-se ao lado da esquerda e colocar-se ao lado do Partido Socialista. E eu pergunto uma vez mais o que dirão os eleitores do Chega a esta coligação sistemática com a esquerda e com o socialismo. Esta coligação vai ao ponto do Chega nem ter apresentado a sua proposta à votação. A proposta que o Chega no próximo ponto de ordem de trabalhos é simplesmente para discussão. O Chega nem fez o esforço de apresentar uma proposta de substituição para que a mesma pudesse ser votada aqui nesta comissão. Porquê? Porque desde o início o propósito era só um. Era o de viabilizar a proposta do Partido Socialista e contrariar o desejo do Governo da Aliança Democrática de reduzir os impostos para todos os escalões. E termino com esta última referência, Sr. Presidente. A proposta que agora foi apresentada e que foi votada, viabilizada pela esquerda e pelo Chega, é uma redução que não é global. É uma redução que deixa escalões e que deixa famílias, designadamente do 6º, 7º e do 8º escalão, fora desta redução. E por isso é uma redução que trata os portugueses como portugueses de primeira e portugueses de segunda. E o Chega, uma vez mais, alinhou ao lado da esquerda para fazer esta discriminação entre portugueses de primeira e portugueses de segunda. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mário Marinho Lopes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que destas votações podemos concluir uma coisa, várias, mas esta talvez seja a mais importante. É que faz muito bem ao PS estar na oposição. É que depois de anos a fio aumentar impostos indiretos, finalmente agora querem ser o pai da redução do IRS e estão a concorrer com o PS, com o PSD e com o CDS, 2 € ao mês sensivelmente, para ver quem finalmente consegue reduzir o IRS. Bom, sejam bem-vindos. Ainda bem que agora há uma preocupação com a redução dos impostos, de facto já tardava. De resto, importa também dizer que assistimos a uma posição aqui ambivalente do Chega, quer ficar em cima do muro, não sabe bem se o seu caminho é para a esquerda ou se é para a direita, o que é estranho, pois tantos anos a dizer que queria combater o socialismo, agora parece convicto no seu posicionamento, ou pelo contrário, com falta de convicção no seu posicionamento. De resto, só um comentário rápido relativamente à proposta do PCP de englobar rendimentos de capital. Portugal, em teoria, é um país capitalista, mas não há capital em Portugal e o PCP quer que ainda haja menos capital e que o capital desapareça de vez. Que seria a consequência desta decisão de englobar os rendimentos, seria precisamente a consequência de englobar os rendimentos de capital em sede de IRS, seria o pouco capital que existe em Portugal iria desaparecer. Finalmente, em relação ao adicional de solidariedade, era uma medida temporária, foi criada no período da Troika, eventualmente até por imposição da própria Troika, e era suposto ser, de facto, uma medida temporária. Acontece que, como dizia Milton Friedman, não há nada mais definitivo do que impostos temporários, e aqui é o objetivo do PCP, era de facto cristalizar isto no IRS, e como tal não achamos que faça sentido, porque esta medida deve ser revogada o tanto antes quanto possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Algumas notas importantes no fim desta discussão. A primeira, que parece-me de facto a mais relevante, é concluir que a totalidade da redução dos 1.500 milhões de euros no IRS é da responsabilidade do Partido Socialista. Vimos no início desta discussão que o PSD iniciou o debate a chamar a si uma redução que estava prevista no Orçamento de Estado, que estava em curso e que foi feita pelo Partido Socialista, e terminamos o processo a confirmar que é o Partido Socialista que volta a ter uma proposta aprovada no Parlamento para reduzir mais 348 milhões de euros de IRS, fazendo os tais 1.500 milhões de euros de IRS. E, portanto, parece-me muito relevante esta nota. A segunda nota é a incapacidade do PSD em construir soluções no Parlamento. O PSD e o CDS podem continuar a chegar a esta Assembleia a falar na palavra eleita recente de conluio com o PS, mas a verdade é uma verdade de geometria parlamentar, Sr. Deputado Paulo Núncio e Deputado Hugo Carneiro. É que quando o Chega se abstém, a esquerda tem maioria e faz passar propostas. E, portanto, este é um facto incontornável e, portanto, os senhores deputados deviam ter mais atenção a essa matéria. E tendo mais atenção a essa matéria significa dialogar mais, discutir mais, saber que para discutir, é preciso, para dialogar, para ter soluções, para construir soluções, é preciso ter humildade, é preciso ceder. Aliás, eu achei graça que o senhor deputado Hugo Carneiro levantou a questão do acordo que o PS conseguiu construir com o PCP, dizendo que é um acordo à socapa. Não é um acordo à socapa, senhor deputado. É precisamente aquilo que tem que ser feito para conseguir construir soluções. A construção de soluções exige cedências, exige saber dialogar, coisa que o PSD demonstrou e tem demonstrado e demonstrou outra vez nesta votação que não é capaz de fazer. E, portanto, não tem a sua proposta aprovada porque não foi capaz de construir um diálogo. E, diga-se a bom da verdade, o PS também tentou. Enviou 2 textos de substituição para o PSD, não teve respostas, enviou 2 textos de substituição, não teve respostas, não conseguiu chegar a nenhum consenso, mas chegou a consenso a uma maioria parlamentar aqui nesta Assembleia que acabou por votar uma tabela que é francamente mais justa, que é uma tabela que atinge mais pessoas e sobretudo pessoas que precisam dessa redução de IRS, mais do que aquelas que o PSD queria dar, que era aqueles 10% que ganham muito mais e deixando de lado os outros 90% que ganham menos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nós, relativamente a esta matéria, aquilo que podemos dizer é que se esta redução está a ocorrer agora, é realmente devido ao Chega.
Torno a dizer que se fosse por parte da ADS, a AD tivesse uma maioria absoluta, nós não estaríamos a reduzir o IRS, e se o PS tivesse ganho juntamente com a esquerda, também não estaríamos a reduzir o IRS. Outro ponto que nós queremos afirmar é que realmente foi a AD que ostracizou o Chega, desde sempre. Nós no início procuramos, enfim, houve uma preocupação de conseguirmos, procurarmos encontrar juntamente com a AD uma solução para a legislatura, um acordo para a legislatura, e isso foi-nos sempre vedado. Portanto, se alguém marcou uma linha vermelha relativamente ao Chega, foi a AD, sabendo eles que nós somos realmente, enfim, um ator principal nesta legislatura e fazemos a diferença. Relativamente à questão que foi levantada pelo deputado Paulo Núncio, Sr. Deputado, os eleitores Chega não querem saber se as propostas aprovadas são de direita ou esquerda. O que querem saber é quanto é que vão poupar mais se realmente as propostas forem aprovadas. E realmente, neste momento, isso é que lhes preocupa, é a vida deles, é a quantidade de comida conseguem pôr na mesa e não se realmente é aprovada pela AD ou é aprovada pelo PS ou é aprovada pelo Chega. E a grande verdade é esta, é que até ao patamar dos 2.500 euros a proposta do PS é mais baixa, é mais vantajosa do que a da AD, sendo que, conforme foi dito e muito bem, a partir dos 2.500, entre os 2.500 e os 2.800 euros as propostas são similares, sendo que a partir dos 2.800 euros realmente os valores, estamos a falar de valores irrisórios, estou a falar, por exemplo, no caso de quem ganha 3.000 euros por mês, brutos por mês, quer dizer, a proposta da AD é mais vantajosa em 86 cêntimos por mês do que a proposta do PS, portanto, estamos a falar aqui de realmente valores reduzidíssimos entre uma e outra proposta. Outra situação que queria falar era relativamente à questão da IEL. O deputado Mário Amorim Lopes, enfim, falou que tinha que haver uma proposta mais... Enfim, a verdade é que vocês apresentaram no vosso site uma proposta de uma flat tax e depois apresentaram agora uma proposta que é exatamente uma cópia da proposta que está no programa eleitoral do Chega. E, portanto, continuem a copiar o Chega, que vão muito bem. Não, é que vocês, enfim, dizem-se que são autênticos, enfim, crânios, e chegam à conclusão que, primeiro, no vosso site tem a flat tax, que é completamente incomportável e insustentável. E depois apresentam uma solução de esses escalões, que é exatamente aquilo que nós apresentamos no nosso programa eleitoral. Pá, desculpa, senhor lá, assim não dá. Pronto, muito obrigado.
Obrigado. Senhores deputados, eu dei a palavra e estou a dar a palavra para declarações de voto. Portanto, solicitava que não houvesse interação entre grupos parlamentares, porque não é esse o pressuposto. Nós estamos em período de intervenções, declarações de voto. E para o efeito, e para dar o exemplo, a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigado, senhor presidente. Queria começar por dizer o seguinte, o PCP votou favoravelmente a proposta do Partido Socialista relativamente à alteração das taxas, porque parece-nos que vai num sentido mais positivo, de facto, da progressividade fiscal em sede de IRS, contrariamente à proposta que tinha sido apresentada pelo PSD e o CDS, e por isso votámos contra essa mesma proposta. Mas não podemos deixar de fazer referência, neste momento que estamos a fazer esta discussão, de facto, da necessidade, havia a possibilidade de ir muito mais longe para a promoção da justiça fiscal. E falo isto pela proposta de adoção específica, essa sim que permitia também um alívio, como já há pouco estava a referir, um alívio de facto da tributação com um peso mais significativo nos rendimentos baixos e intermédios, mas que iriam abranger todos os rendimentos e todos os escalões do IRS, porque é progressivo o IRS. Esse era um dos aspectos. E o outro aspecto prende-se com o seguinte, com o englobamento. Há vários países da União Europeia que têm englobamento os rendimentos prediais. Posso dar aqui os exemplos da Alemanha, da Espanha, da França, da Itália. Isto é já uma realidade. E aquilo que nós estamos a propor, certamente a IEL acha, parece-lhe bem, com um salário bruto à volta de 2 mil euros, a sua taxa seja superior a rendimentos superiores acima de 80 mil euros. Porque foi isso que impediu. Ou seja, é essa a vossa posição. E aquilo que nós consideramos é que é diferente. Para quem tem rendimentos muito elevados, sim, deve haver englobamento, porque não podemos permitir que haja taxas inferiores neste nível de rendimentos, ocupavam muitos dos salários do nosso país. E, portanto, Sr. Presidente, gostaria ainda de referir duas últimas questões. Uma para dizer, a proposta do PCP trazia aqui soluções muito concretas. Quando nós falamos de justiça fiscal, sim, sim, de alívio da tributação dos rendimentos baixos e intermédios, e nós fizemos essa estimativa. O Sr. Deputado do Carneiro não fez a referência ao contraponto que nós também propomos, no sentido de justiça fiscal, que era a criação do 10º escalão, que era, vou terminar, Sr. Presidente, que era a eliminação do regime dos residentes não habituais, que era o implementamento. E isso permitiria mais justiça fiscal, mas permitiria mais receita. Portanto, não é verdade, quando aqui traz para cima da mesa, que é só despesa. Não, tem intervenção do lado da despesa, tem intervenção do lado da receita, e certamente iria até permitir, muito provavelmente, ao Estado obter mais receita. E veja, mais justiça fiscal, aliviando a tributação sobre aqueles que têm rendimentos mais baixos e intermédios. Mesmo para terminar, Sr. Presidente, esta discussão em torno do IRS não ilude um aspecto que é central hoje na vida dos trabalhadores e do povo do nosso país, que é a necessidade de aumentar salários. E esta é, de facto, uma necessidade. Vamos continuar a intervir e a lutar, porque há condições, e isso sim, obrigado, permite aos trabalhadores, de facto, melhorar as suas condições de vida, e já agora permita-me aumentar de forma significativa as reformas que permitem, obrigado, de facto, aos reformados viver com condições dignas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra, Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu recordo e insisto naquilo que disse há pouco, é que numa das matérias que estava em disputa aqui era o resto do verbo prefazer. O verbo prefazer tem um resto, e nós estávamos a tentar que, dentro da distribuição desse resto, ela fosse mais justa, e, de facto, a proposta do Partido Socialista era aquela que permitia maior justiça fiscal dentro dessa distribuição pelos escalões de rendimento. O Bloco de Esquerda manteve-se fiel ao voto que fez na Generalidade, o contrário não aconteceu. O Partido Socialista não acompanhou o voto que fez na Generalidade, sobretudo numa proposta que permitiria aprovar a dedução de encargos com o crédito de habitação, que nos leva, por um lado, à manutenção de uma injustiça que acho que as famílias portuguesas não compreendem, que é porque é que as pessoas que arrendam casa podem deduzir esses encargos no IRS, e as pessoas que têm um crédito à habitação a partir de determinada data, ainda por cima, não o podem fazer, numa altura em que o preço da habitação tem tantas famílias com a corda na garganta. E, por outro lado, porque é que o PSD classifica como irresponsável uma proposta que, não há muitos meses, era a mesma que o próprio PSD fazia. E, portanto, a irresponsabilidade não depende da proposta, depende, afinal, de quem a propõe ou do tempo em que é proposta. No final das contas, o que aconteceu foi que PSD e Partido Socialista alinharam-se para chumbar a possibilidade de dedução dos encargos com o crédito de habitação. E isso só prova aquilo que eu tinha dito há pouco, é que há várias maiorias possíveis na Assembleia da República, e há uma maioria PS-PSD que continua a chumbar as propostas da esquerda que poderiam fazer a diferença na justiça fiscal. Termino, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para concluir, Sr. Deputado Jorge Pinto, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou ser muito sintético também. Deixa-me começar com alguns números. O Sr. Deputado Carneiro disse que eu não anotei a percentagem exata, mas aquilo que era a grande prioridade do seu partido era uma percentagem daqueles que pagam IRS. Bem, ainda antes disso, mais de 40% dos agregados em Portugal não paga IRS. Esta é a realidade. Portanto, daqueles que pagam, que são pouco mais da metade, a grande preocupação do PSD é a minoria dos que mais recebe. Portanto, a prioridade são os mais beneficiados. Fica esclarecido. E respondendo ao deputado Rui Afonso, deixe-me dar-lhe uma garantia. Se houvesse um governo de esquerda onde o LIVRE estivesse, lhe garanto que estaríamos aqui a discutir a progressividade do IRS. Mas garanto-lhe outras coisas. Estaríamos a discutir onde é que... Eu sei, deputado Mário Marinho Lopes. Não, eu sei, assim... Vá lá. Eu já... Se eu puder, Sr. Presidente.
Senhores deputados...
Eu sei que gostam muito daquele meme que nem sequer corresponde à realidade, do Olof Palme dizer que na Suécia querem acabar com os pobres, em Portugal queremos acabar com os ricos. Procure-o lá, porque não é real. Mas deixe-me esclarecê-lo. Nós queremos muito mais e nós queremos realmente reduzir as taxas fiscais e os impostos sobre o trabalho. Mas queremos que as finanças portuguesas sejam sustentáveis. E se o queremos, esse dinheiro é preciso ir buscar a algum lado. Por isso, quero muito ver a posição da Iniciativa Liberal, a posição do Chega, quando o LIVRE levar a discussão, que vai levar muito em breve, a tributação das grandes fortunas. Quero ver, e já ficou aqui a posição da Iniciativa Liberal, no que diz respeito ao englobamento. Portanto, se nós queremos realmente reduzir a carga fiscal, olhemos para onde ela é mais cega em Portugal. Para o IVA, por exemplo, para o trabalho, não é reduzindo as percentagens de IRS nas empresas que mais lucro dão, porque das duas uma, ou reduzimos e beneficiamos aqueles que são mais frágeis e que têm menos rendimentos, ou vamos beneficiar, como parece ser a visão deste lado da mesa, do lado oposto ao meu, que é uma visão de beneficiar os que mais têm e com isso continuar a prejudicar os que menos têm, e para isso, vos digo e volto a garantir, não contam com o LIVRE, certamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Eu recordo que nas declarações de voto, cada grupo parlamentar ou DURP diz porque é que votou, não tem propriamente que questionar como é que votam os demais, e isso depois suscita interjeições várias que todos dispensaríamos. O senhor deputado Carneiro pede a palavra para...
Uma declaração de voto. Declaração de voto não, peço desculpa, uma defesa da honra.
Senhores deputados, a mesa não registou que a honra de alguém ou de algum grupo parlamentar...
Posso explicar?
Não, certo, vou-lhe dar a palavra para fundamentar o pedido.
Sim, o senhor deputado Carlos Pereira disse que o PSD nunca respondeu às propostas do PS ou aos contactos do PS. E, portanto, isso não é verdade e eu tenho que desmentir isso.
O senhor deputado acaba de desmentir isso.
Não, tenho que explicar em que contexto é que esse quais são os factos que justificam esse desmentido, não é? Pronto. Em que contexto é que isso aconteceu?
Senhores deputados...
E a acusação é grave porque não é a primeira vez.
Pronto, senhores deputados, eu pedi uma autocontenção na invocação do regime da defesa da honra, porque compreenderão que não é a mesa que vai filtrar...
Por isso é que temos que a fazer.
Certo. Portanto, eu vou dar a palavra, mas confesso que o Sr. Deputado já terá aparentemente esgotado o propósito ao anunciar que a afirmação que justifica a sua intervenção não é verdadeira. Portanto, isso não é uma ofensa da honra, é a referir que alguém preferiu uma informação que não é verdadeira. Portanto, isso não é, nas suas próprias palavras, um ataque à honra e consideração. Pode ser relativamente a quem proferiu a expressão, na exata medida em que diz que não é verdadeira. Mas, portanto, o Sr. Deputado pedia um esforço de síntese.
Sim, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Carlos Pereira disse aqui que o PSD nunca respondeu às comunicações ou apelos do Partido Socialista. Ora, isso é totalmente falso. Fizemos-lo sempre em conversas pessoais e também por e-mail escrito. Aliás, o último dos quais, que nunca teve resposta, no dia 20 de maio, que foi o meu dia de aniversário. Portanto, até tenho esse trauma de não esquecer essa data. E portanto, o Sr. Deputado Carlos Pereira fez esta afirmação aqui hoje, como fez na última reunião, e tem andado a fazer, e tem o Partido Socialista andado a fazer estas afirmações na imprensa. Nós temos os e-mails do deputado Carlos Pereira, podemos divulgá-los, e não tem problema nenhum quanto a isso. Dizer também, por fim, que a mentira é o ato mais desprezível em política. E, portanto, eu faço um apelo de contenção ao Sr. Deputado Carlos Pereira e que reconheça aqui que nós mandamos um e-mail no dia 20 de maio a todos os partidos, incluindo o Partido Socialista. Dos outros não sabe, mas relativamente ao Partido Socialista poderá dizer, foi para si, para a Sra. Deputada Marina e para o Sr. Deputado Mendonça Mendes.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Regimentalmente, de pedido à defesa da honra, dou a palavra a quem supostamente ofendeu a honra para proceder à justificação. Senhores deputados, Sr. Deputado, já concluiu? Dê-lhe a palavra. Sr. Deputado Carlos Pereira, para prestar explicações, se entender que elas são devidas, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu acho que não acrescenta muito eu prolongar este debate sobre o déficit de capacidade do PSD em construir soluções. Acho que está mais ou menos claro, sobretudo pelo resultado desta votação.
E de resto parece-me que o Sr. Deputado PSD, não o Sr. Deputado, o PSD em geral, continua sem conseguir compreender o que está a passar na Assembleia da República e o que está a passar neste Parlamento. O que está a passar neste Parlamento é que as propostas do PSD são piores, são menos justas e estão muito distantes daquilo que é a maioria parlamentar, conforme se demonstra pelas aprovações. E isto parece-me muito relevante. Sobre, Sr. Deputado, sobre a questão do e-mail, Sr. Deputado, eu clarifico com toda a serenidade que acho que este tema merece. O PS enviou 2 e-mails para o PSD. O e-mail de 20 de maio, no dia dos seus anos, que o Sr. Deputado resolveu enviar o e-mail, foi recebido e era um fim de algo que nunca começou. E, portanto, isto não é um diálogo para a construção de soluções. E, portanto, se eu não me expliquei bem na intervenção, não, eu estou a explicar bem, o Sr. Deputado tem que ouvir para conseguir perceber, para não voltar a pedir a defesa de honra. Se eu não expliquei bem, eu volto a explicar. Nós recebemos um e-mail, só que não foi uma construção de uma solução, não foi dizer nós não gostamos disto, queremos aquilo, foi dizer nós queremos este texto, ponto. E, portanto, isto não é a construção de algo, lamento, Sr. Deputado, e repito aquilo que disse, com a substância de dizer que não estou a mentir, que é, não houve diálogo para a construção de soluções com o PSD, porque o PSD não quis, ponto, sublinho.
Muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados. Seguimos dando a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, é o ponto número 4, que a mesa apenas explica que inseriu na ordem de trabalhos a discussão do projeto de lei 64, 16ª Legislatura, Primeira Sessão Legislativa, projeto Chega, de alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, promovendo uma maior justiça fiscal, porque este projeto, como sabem, baixou sem votação, na generalidade, portanto, para uma discussão, apreciação pela Comissão, e baixou por 60 dias, portanto está em tempo, nem é questão que se coloque perante outros projetos, e portanto o Sr. Deputado Rui Afonso vai explanar o que tiver por conveniente, sendo certo que a sorte deste projeto dependerá do Chega. Presumo que esteja precludida a possibilidade de vir a apresentar qualquer proposta, mas isso depende apenas do autor. Sr. Deputado Rui Afonso, faça a palavra, é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas, enfim, para explicarmos um bocadinho o que era o nosso projeto. O nosso projeto, no fundo, acaba por ser um mix entre o projeto da AD e o projeto do PS. A redução das taxas era, até ao quinto escalão, era mais pronunciada do que, no fundo, a proposta do PS. E no 6º, no 7º e 8º escalões, portanto, a nossa proposta era melhor do que a proposta da AD. Portanto, acaba por ser um mix, enfim, das duas. Acho que era uma proposta que, enfim, deveria ter sido em conta. Acho que era uma proposta que realmente traria uma maior devolução de rendimentos aos portugueses. Lamentavelmente, enfim, não foi possível discuti-la com a AD. A nossa base de isenção de 1.000 euros, no fundo, ia um bocadinho ao encontro do mínimo de existência, do aumento do mínimo de existência dos 820 para os 900 euros, ou seja, se realmente nós conseguimos aprovar a proposta de redução do IRS, podemos dizer que as pessoas que ganham 900 euros vão conseguir ter uma poupança mensal à volta dos 40 euros por mês, realmente devido realmente ao Chega, E, portanto, é uma pena que a nossa proposta realmente não tenha passado, enfim, ou não havia possibilidade realmente de passar no plenário, porque acho que realmente deveria ter sido em conta. De qualquer das formas, aquilo que eu lhe podemos transmitir é que realmente nós estamos sempre, e na ausência de uma base de negociação que deveria ter havido por parte da AD relativamente ao Chega, enfim, um acordo de legislatura que deveria ter havido no início, em que o Sr. Primeiro-Ministro se recusou liminarmente a falar com o Presidente do Partido Chega, Dr. André Ventura, para realmente haver esse acordo de legislatura, sabendo realmente que poderia acontecer, teriam consequências estas situações. E, portanto, eu acho que foi pena não ter havido o tal acordo à direita. Era realmente o acordo que o eleitorado queria, porque se o eleitorado deu realmente 50 deputados ao Chega e deu 80 deputados à coligação PSD-AD, PPM, embora PPM não tenha eleito qualquer deputado, mas, ou seja, à coligação, realmente acho que deveria ter sido, enfim, nós deveríamos ter tido em conta, acho que deveria ter havido realmente o acordo legislativo e realmente tudo isto seria muito mais fácil, realmente sempre a pensar nos portugueses, a nossa única coligação continua a ser com os portugueses e, portanto, com mais nenhum partido político. E esta é a mensagem que eu queria deixar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. nos termos em que eu referi, está então aberta à discussão. O Sr. Deputado Carneiro pede a palavra também, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós estamos a ter esta discussão sobre a iniciativa do Chega, para a qual o Chega não teve nenhum impulso, nenhuma iniciativa no sentido de tentar concretizar a sua proposta. Portanto, isto é uma mera discussão sem qualquer votação. Fica por saber o que é que o Chega vai fazer com este projeto de lei. Não esclareceu suficientemente. Dizer também, uma vez que o Chega se referiu à AD, que eu não posso deixar de registar que verdadeiramente há aqui uma espécie de amu do Chega relativamente à AD. Eu até diria, eu acho que o Chega está ressabiado por não ter tido tachos no governo. Parece-me que é esse o problema. Parece-me que é esse o problema do Chega, mas pronto, quer dizer, poderão esclarecer melhor se é isso ou não. Dizer também que o Chega preferiu não lutar pela sua proposta, mas ajoelhar-se à proposta do Partido Socialista, o que também não posso deixar de registar. E, por fim, relembrar aquilo que há pouco disse, o Chega, no 6º, no 7º e 8º escalão, era o partido que ia mais longe na redução nesses escalões, mas andou a dizer publicamente que o problema da proposta da AD era não reduzir nos 5 primeiros escalões mais. Portanto, a proposta do Chega, como custa mais de 1.000 milhões de euros, para eles é indiferente onde é que vem o dinheiro, provavelmente vão imprimir umas notas. O que eu sei é o seguinte, é com a aprovação da proposta do Partido Socialista que o Chega promoveu, foram excluídos cerca de 50% dos que pagam, foram excluídas mais de 300 famílias que pagam cerca de 50% do IRS, e que está, é verdade, até ao 8º escalão são cerca de 50% dos que pagam o IRS. E, portanto, são excluídos dos escalões, os escalões foram excluídos pelo Chega ao viabilizar a proposta do Partido Socialista. E, portanto, é este o resultado. Fica a dúvida, o que é que irá acontecer a este barco fantasma do Chega, que é o Projeto de Lei 64.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Depois, no fim, dou a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Depois da ronda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. No contexto desta discussão do IRS, o Sr. Deputado Rui Afonso disse há pouco que nós copiamos a proposta do Chega. Ainda o Chega não era nascido, nós já implementávamos, já propunhamos uma flat tax e uma flat tax revista. E o Chega, quando a primeira vez que sugeriu fazer algo similar, esqueceu-se de isentar os primeiros rendimentos. Ou seja, aplicava uma taxa de 15% a todos. Ganhasse 1 euro por ano, ia levar com uma taxa de 15%. Portanto, essa proposta foi mal copiada. Quiseram copiar e copiaram mal. Mas isso resolve-se, não há problema nenhum. Nós podemos cooperar, não somos sectários, trabalhamos com todos no sentido de melhorar a vida dos portugueses. Esta aqui, esta proposta em discussão também enferma de um grande problema. É que fala aqui de uma dedução, isenção de 14 mil euros, mas não explicam como é que ela vai ser aplicada. Não dizem se é uma dedução específica, se é um mínimo de existência, se acresce ao primeiro escalão, ao valor do salário mínimo, atualmente fixado. Não especificam, mas não especificam. Na proposta não está especificado. Fala de uma isenção de 14 mil euros. Essa proposta não pode ser depois plasmada em projeto de lei se não tiver a sua, se não fosse específica, se não disser onde é que vai ser aplicada essa isenção. Portanto, isso não faz qualquer sentido e espera-se que, enfim, o Chega já não é um partido pequeno e, portanto, já não pode cometer estes erros e tem de ter mais cuidado na elaboração das suas propostas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Não tenho mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo para concluir este ponto a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pronto, nós não estamos ressabiados, nós acreditamos que estamos estamos a viabilizar propostas que nos parecem tecnicamente melhores e que tecnicamente, enfim, irão beneficiar mais os portugueses. Agora, nós não estamos preocupados com taxos, deputado Carneiro. Aliás, aquilo que vocês quiseram foi ficar com os taxos todos para vocês, não é? Começarem a ostracizar, a limpar, a fazer a limpeza. Já foi diretor nacional da PSP, começam a limpar a cúpula, não é? Para vocês estarem à vontade e não haver escrutínio. Vocês não querem é escrutínio. Vocês não querem é ter ninguém que esteja lá para vos escrutinar. Vocês querem ter a vossa panelinha, não é? O vosso cozido à portuguesa, com tudo lá dentro, e estarem à vontade. Pois estejam à vontade, mas têm que assumir as consequências. Nós estamos aqui para mudar o país. E acreditávamos em vocês para nos ajudarem a mudar o país. E juntos, ou seja, arranjarmos-nos a solução de direita para mudarmos o país. E vocês não quiseram. Vocês estão atidos há 50 anos, enfim, de bipartidarismo, não é? Em que alterna entre o PS e o PSD, e vocês querem os tais e querem colocar as vossas pessoas e querem não ser escrutinados por mais ninguém. Enfim, tenho aqui a muleta do CDS, enfim, para vos apoiar, porque também é um partido pequenino, quase, enfim, que já está ligado às máquinas e, portanto, só precisa de vocês para sobreviver, e é assim que vocês vivem. Agora, não há dúvidas absolutamente nenhumas, tecnicamente, nós iremos apoiar sempre aquelas propostas que garantam maior devolução de rendimentos aos portugueses. O senhor deputado disse que excluímos aqueles 50% daqueles que... Não, o senhor deputado, sabe porquê? Porque como são taxas marginais, aqueles que estão nos escalões superiores também vão usufruir das reduções de escalões inferiores. Agora, obviamente quem ganha mais desconta mais, pá, isso é da natureza, quer dizer, isso não há nada a fazer. Agora, não me parece que isso seja um argumento válido para ser utilizado. A verdade é esta, quem ganha até 2.500 euros mensais tem mais benefício com a proposta do PS, a com a da AD, tem mais benefício com a proposta do PS. Quem ganha 3 mil euros mensais tem mais benefício com a proposta da AD, tem. Qual é a diferença mensal para a proposta do PS? São 86 cêntimos mensais. Acha que isso resolve alguma coisa? Não resolve. Aquilo que eu lhe estou a dizer é que eu acho que é importantíssimo nós continuarmos a trabalhar em prol dos portugueses, independentemente de partidarices. Vocês continuam, e logo no início definiram uma linha vermelha com o Chega. Nós podíamos criar uma solução à direita, como o PS criou uma solução à esquerda. Não há problema nenhum. Nós criámos a nossa solução à direita e podíamos trabalhar num acordo legislativo há 4 anos. E acho que diz que isso traria benefício para todos. Luís Montenegro, no primeiro dia em que tomou posse, disse logo, não há acordos com o Chega, não há acordos de legislatura, portanto as linhas estão vermelhas. Não é não e mantenho o meu não. Pá, assumam as consequências. Acho que isso não custa nada, não vale a pena. Agora estamos a fazer birras sempre que nós aprovamos uma proposta por ser melhor que a vossa.
Muito obrigado, Sr. Deputados. Com alguma referência à indústria metalúrgica, concluímos este ponto da ordem de trabalhos e prosseguimos com o ponto número 5. Discussão e votação na especialidade do projeto de resolução 71-16ª sessão legislativa, primeira sessão legislativa do LIVRE, que recomenda ao Governo o reforço de medidas para apoio ao alojamento universitário em Portugal. Nós já falámos disso na última reunião, aquelas consequências não previstas a quando a elaboração do regimento, quer dizer, este projeto foi discutido e votado com outro no plenário, portanto, baixa a comissão para votação na especialidade para ser devolvido a plenário para nova votação final. A cara de perplexidade de alguns senhores deputados é a minha, portanto, isto tem que ser alterado, não é suposto quando só um projeto acaba por ser aprovado, haja esta questão, portanto, Não me substituo ao grupo que trabalho que esteve subjacente à revisão do regimento, mas é evidente que era no pressuposto de haver vários, de ter que haver uma fusão, diálogo, etc. Não é o caso. E, portanto, eu colocaria à votação o projeto, a menos que alguém queira, antes do mais, usar a palavra. Não é o caso e, portanto, vou pôr à votação o projeto de resolução do LIVRE. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? O Chega abstém e o PSD, o Chega e o PSD abstêm-se, os demais votam a favor, está aprovado e, portanto, será devolvido à mesa para votação no plenário. Senhoras e senhores deputados, passamos agora a dar a palavra ao senhor deputado Ricardo Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD, para a discussão e votação do parecer sobre o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia 2023, agradecendo antecipadamente ao Sr. Deputado Relator o trabalho em tão pouco tempo, porque tem que ser enviado para assuntos europeus. Dava a palavra ao Sr. Deputado. Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Relativamente ao relatório do Governo, este destaca sobretudo a importância da política do alargamento da União Europeia, que Portugal acompanhou e o Governo de Portugal acompanharam, a revisão intercalar do quadro financeiro plurianual 17-27, bem como o acordo alcançado ao nível do quadro da governação económica no âmbito da União Económica e Monetária e ainda quer a atualização do Plano de Recuperação e Resiliência, bem como a execução da política de coesão no Portugal 2020 e 2030. No semestre europeu é de destacar, sobretudo, a aprovação por parte do ECOFIN da análise anual de crescimento sustentável e o relatório mecanismo de alerta, em que o ECOFIN apela à implementação atempada, integral e eficaz dos planos de recuperação e resiliência, bem como as recomendações específicas por cada um dos países. Destacamos ainda, ou destaca ainda aqui o Governo, neste mesmo relatório, a apresentação do seu Programa Nacional de Reformas, dando prioridade às linhas identificadas nas recomendações específicas por país, que eram dirigidas a Portugal no âmbito do semestre europeu de 19 a 22, e o alinhamento deste Programa Nacional de Reformas, quer com o PT 2030, quer com o Plano Estratégico da Agrícola Comum. Relativamente aos desequilíbrios económicos e nos relatórios específicos por país, é de destacar por parte da Comissão ainda a manutenção de alguns desequilíbrios registados, progressivos substanciais na redução das vulnerabilidades relacionadas com o endividamento público, privado e externo, prevendo que este siga uma trajetória favorável apoiada no crescimento económico. É também de destacar que ao nível do PRR a Comissão registou o estado de execução que apresenta um risco de algum atraso. Portugal continua aqui a manter-se na categoria de desequilíbrios. Isto tem a ver sobretudo com as vulnerabilidades relacionadas com os níveis de dívida pública, privada e externa, mas há condições para se manter uma trajetória positiva de correção destes desequilíbrios. Destaca-se ainda, ao nível da União Económica e Monetária, sobretudo no que diz respeito à supervisão pós-programa de Portugal, nas 17ª e 18ª avaliações, o programa de governo destaca aqui, sobretudo, o atingir do déficit público de 0,3 em 2022 e um superávit em 23. Contudo, a Comissão continua a recomendar a persecução das reformas estruturais, orçamentais, numa lógica de sustentabilidade financeira, bem como no reforço da resiliência do Serviço Nacional de Saúde e das empresas públicas, bem como uma melhoria da eficácia dos sistemas fiscais e de proteção social. Em ambas as avaliações é destacada a melhoria contínua do setor financeiro, com uma melhoria do desempenho, quer em termos de rentabilidade, quer em termos de capitalização. Finalmente, destacaria aqui, do extenso relatório, ao nível da governação económica, o facto da Comissão Europeia, no que diz respeito ao Pacto de Estabilidade e Crescimento, clarificar a decisão de não prorrogar a cláusula de derrogação depois de 2023, dando um aconselhamento aos Estados-membros de adotar políticas orçamentais que assegurem a estabilidade de médio prazo da dívida pública e que promovam o crescimento do produto potencial de uma forma sustentável. Neste sentido, na primavera de 24 do presente ano, a Comissão vai propor ao Conselho já a abertura de PDEs com base no critério de déficit a partir de dados da execução orçamental de 22. Aqui destacar a posição do Governo, que mereceu a concordância, contudo o Governo de Portugal defendeu a necessidade de assegurar um período de transição entre o término da aplicação da cláusula de derrogação no âmbito geral do PEC e a implementação de novas regras de governação económica em negociação durante o ano de 2023. Finalmente, uma vez que também este ano integramos na presente Comissão o tema da administração pública, uma breve nota relativamente à subrepresentação de Portugal nas instituições europeias, em especial na Comissão Europeia, mas o destacar por parte do Governo no seu relatório da implementação de uma estratégia nacional para as carreiras europeias, bem como um complemento por parte do Governo português com um programa de bolsas com o objetivo de financiar a frequência de alunos no Colégio da Europa e de outras instituições de referência na capacitação de quadros nas temáticas europeias. De forma sucinta, e porque é um relatório extenso, penso que são os pontos que se podem aqui destacar no âmbito que o Governo apresentou neste seu relatório, submetendo agora à aprovação à nossa Comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Pergunto se há algum senhor ou Sr. Deputado que pretende usar da palavra. Sr. Deputado Eduardo Teixeira, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas e só para cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, agradecer-lhe o relatório. Acaba por ser um tema importante no atual momento, a integração de Portugal na União Europeia, e votaremos favoravelmente o mesmo relatório agradecendo o trabalho efetuado. Muito obrigado.
Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira também.
Sr. Presidente, para o mesmo efeito, para cumprimentar o Sr. Deputado Ricardo Carvalho pelo parecer e pela excelência do parecer. Muito obrigado.
Obrigado, eu, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Cumpre-me colocar então à votação o parecer redigido pelo Sr. Deputado Ricardo Carvalho. Pergunto quem vota contra. O PCP vota contra. Quem se abstém? Não há abstenções, os demais votam a favor e está aprovado. Cumpre-me agradecer, em nome da mesa, ao Sr. Deputado Ricardo Carvalho a disponibilidade para, em tão curto prazo, poder elaborar este relatório. O ponto número 7, designação de relator de um projeto de lei do PCP, que repõe o regime de férias na função pública, designamento de direito a 25 dias úteis de férias anuais e majorações de dias de férias em função da idade procedendo à 19ª alteração à Lei 35/2014, 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. Cabe a sua indicação ao grupo parlamentar do CDS. O Sr. Deputado Paulo Nunes ausentou-se para participar da conferência de líderes. Portanto, eu sugiro que fique indicativamente nomeado o Sr. Deputado Paulo Núcio, perguntar ao Grupo Parlamentar se, uma vez tem dois, se confirma ou se indica o Sr. Deputado João Almeida. Portanto, o ponto número 8 trata-se da definição de metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei do LIVRE 93, 16ª Legislatura de Prevenção Legislativa, que altera a Lei 64/2014, de 26 de agosto, alargando o regime de concessão de crédito bonificado à habitação aos membros do agregado familiar que coabitam a pessoa com deficiência. Portanto, Sr. Deputado Jorge Pinto, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sendo um projeto de lei e não de resolução, neste caso, iremos enviar a lista das entidades a auscultar. Muito obrigado.
Hoje é dia 5. Supostamente poderemos, para a semana, como sabem, temos plenário na terça e na quarta, portanto eu sugiro que a nossa reunião se mantenha na quarta de manhã, portanto, não, se não houver nenhuma objeção, portanto, manter-se-á na quarta de manhã. Assim sendo, eu sugeriria que até terça-feira de manhã, até dia 11, até ao meio-dia, sugestões de diligências para esta temática e depois no dia seguinte podemos votar, portanto não vamos cumprir as 24 horas, mas penso que não há objeção, portanto não há grande reflexão a fazer para no que diz respeito apenas à metodologia. Muito obrigado, Srs. Deputados, então será feito neste tempo. O ponto 9 é a definição de metodologia de apreciação na especialidade do projeto de lei do PS, do 132, 16ª, primeira sessão legislativa, aumenta o consumo de eletricidade sujeito à taxa reduzida do IVA. Pergunta ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista dispensa diligências nesta matéria e propõe que a proposta de prazo para a apresentação de alterações, a proposta 17 de junho. Poderia ser na sexta-feira, mas é um feriado, na quinta, portanto é melhor ser 17 de junho, segunda-feira, ao final do dia, claro. 17 de junho.
Pronto, então, certo, não havendo objeções, portanto, transmitiremos, haverá prazo para a apresentação de propostas de alteração a este projeto de lei até o dia 17 de junho. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faça.
Obrigado, Sr. Presidente. O Partido Socialista dispensa diligências, nós não queríamos dispensar.
Sim, pronto, ok.
E queríamos ter aqui um prazo razoável. Eu penso que isto não é urgente, portanto, entrará em vigor apenas em 2025. Penso que podemos ter aqui um prazo mais confortável para apresentarmos propostas das entidades a ouvir.
E, certo.
Nessa perspectiva, se quer mais prazo, não pode ser 17, não é? Se quer diligências.
As diligências seria já. Portanto, seria também até segunda-feira, pode ser? Para aprovarmos na
Eu julgo que não há assim necessidade de sermos tão acelerados. Isto é para entrar em vigor em 2025, falta mais de meio ano. Acho que podemos ter aqui um prazo um pouco mais alargado para as diligências.
Sr. Deputado Carlos
Pereira.
Se tiver
que ser até segunda, será, mas não julgo que haja essa necessidade.
Não, certo, ok. Eu estou só um bocadinho estamos sobre... a consensualizar, porque eu não estou aqui a pôr uma votação de sim, não. Portanto...
Eu estou só um bocadinho surpreendido porque o PSD, enfim, criticou o adiamento para encontrar soluções no que diz respeito ao IRS. Isto é um tema igualmente importante, tem a ver com o IVA de eletricidade e, portanto, tem que ser aprovado rapidamente. Do nosso ponto de vista, tenha que ser feito diligências que se faça o quanto antes e que se mantenha eventualmente a proposta de, propostas de data de alterações que nós propusemos.
Então fazemos um mix, quer dizer, estou a pessoa a sugerir. Mantemos à semelhança do anterior até a segunda-feira as sugestões de diligências. Ah, sim, segunda-feira é feriado. Pronto, sim, corrigimos o outro. Não, portanto, eu disse... Passa de ser 11. Eu, se estiverem recordados, e ainda me recordo que do que acabei de dizer, se marcámos a reunião para quarta, e se eu há pouco fiz referência que não íamos cumprir as 24 horas, é porque estava... agradeço a correção, mas estava a pressupor que era na véspera. Portanto, a diligência anterior é até ao meio-dia de terça-feira, dia 11, para votarmos na quarta-feira, e não cumpriremos as 24 horas, mas porque é só a apreciação da diligência, depois serão votadas. Também, sobre este projeto de lei, as diligências a requerer serão apresentadas até às 12 horas de dia 11, para as votarmos na quarta-feira, e depois, em função dela, das que vierem a ser aprovadas, fixaremos o prazo, porque não vamos apresentar uma proposta de diligência que colida com o fim do prazo, portanto... Sim, exato. Temos 10 dias, portanto, até não sei que diligências são, mas pronto. Diligências a requerer, formalizar o pedido até às 12 horas de dia 11, e com a certeza que será incluído na ordem de trabalhos, à semelhança do anterior, portanto, agradeço. Alguma dúvida, Sr. Doutor? O prazo da anterior, à semelhança deste, é até às 12 horas de terça-feira. Não, para as alterações, só será considerado depois de aprovadas as diligências. Pronto. Certo, pode ser concomitante ou não, mas subsequente ou concomitante. Pronto, está claro? Pronto. E depois, uma vez que o Sr. Deputado Jorge Pinto se ausentou, entretanto, depois também comunicar a alteração a todos. Não está aqui para... Certo. Ora, passamos ao ponto 10, discussão e votação do relatório do projeto de lei 25, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa da Iniciativa Liberal, a aumentar a isenção facultativa de IVA e prestações adicionais da Segurança Social e retirar penalização aos profissionais liberais em período sem atividade, cujo deputado é o seu deputado, cujo deputado relator é o seu deputado Albiro Moreira, que cumprimento e a quem dou de imediato a palavra. Faça o seu deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Portanto, o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal tomou a iniciativa e apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei número 25, a propor aumentar a isenção facultativa de IVA e prestações adicionais da Segurança Social e retirar penalização aos profissionais liberais em períodos sem atividade, em que destacam a relevância económica e social dos profissionais liberais para a sociedade portuguesa, referindo os vários setores de atuação e o seu papel para o crescimento e desenvolvimento. Defendem uma série de reduções e obrigações fiscais e contributivas para esta classe, que é premente, tendo sido propostas várias medidas que estão no devido escritas no projeto de lei. Com as referidas medidas, os proponentes visam simplificar a fiscalidade e as obrigações contributivas dos profissionais liberais através da alteração do Código do IVA e do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social. Em termos de pareceres, não foram solicitados nem recebidos nenhum pareceres relativos a esta iniciativa. Portanto, foi feita uma nota técnica e na nota técnica é referido que sugere a consulta à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Fiscais e ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social. Portanto, a nota técnica que é anexa também já aqui a este projeto foi elaborada pelos nossos serviços e, portanto, relativamente à opinião de mim enquanto relator, portanto, nesta fase, exime-me de manifestar qualquer opinião sobre a política e sobre a iniciativa em apreço, reservando essa opinião para o meu grupo parlamentar, a sua posição no debate do plenário. Portanto, concluindo, na nossa opinião, conforme nota técnica, o projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário, pelo que é colocado à apreciação e votação.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almir Moreira. Está à discussão o parecer apresentado. Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O Chega agradece ao Sr. Deputado Almir Moreira pela elaboração do relatório e nós vamos votar a favor. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Marcos Santos. Está agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Pereira. Faça favor.
É para felicitar o relator. Muito obrigado.
Obrigado. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que vamos pôr à votação o parecer relativo ao projeto de lei 25, 16ª leitura, primeira sessão legislativa da Iniciativa Liberal. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Está aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado relator obrigado. Por isso e agradeço o trabalho despendido. O ponto número 11 consiste na designação do relator para um projeto de lei do PAN, o saber o 155-16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, clarifica, autonomiza e aumenta o direito de consignação fiscal em sede IRS a favor de associações zoófilas, alterando a Lei 92-95, 12 de setembro, e a Lei 35-98, 8 de julho, cuja indicação cabe ao grupo parlamentar do PSD. Pergunta ao Sr. Deputado Alberto Fonseca se pode fazer.
Sr. Presidente, indicaremos até ao final da semana.
Até ao final?
Da semana.
Certo. Pronto, não há plenários, portanto. Depois da manhã. Depois da manhã. Há um projeto do Chega, cuja competência para o relatar cumpre ao DURP de PAN. Esta é a única questão em que não há dúvida. Não, mas não há dúvida, exato. Deputado único, não tem que confirmar se é o próprio ou não. Portanto, a única questão que será colocada, se tem algum impedimento, portanto, que não antecipo, mas portanto, será transmitida à senhora deputada única representante do PAN esta designação. Ao grupo parlamentar do PS, cabe a designação de relator do projeto de lei 157, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa do PAN, que precede à adaptação da lei de enquadramento orçamental ao disposto na lei de bases do clima, cuja indicação, como referi, cabe ao grupo parlamentar do PS. Perguntou ao Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, o grupo parlamentar do PS indica o deputado Miguel Matos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Será o Sr. Deputado Miguel Matos. Outros assuntos. Bom, a dinâmica parlamentar altera o que o Presidente da COFAP ia referir relativamente à questão há pouco alvitrada pelo Sr. Deputado Carlos Pereira, que se prende com a audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças, porque na dependência dos trabalhos, o Sr. Ministro de Estado das Finanças contactou o Sr. Presidente da COF, eu próprio, dando nota de que procederá às audições no dia 26 de maio. Perdão, de junho. Maio foi quando foi o pedido, quando foi expedido o pedido com urgência para a audição do Sr. Ministro. 26 de junho, é uma quarta-feira.
Sr. Presidente, desculpe.
Peço desculpa.
São duas audições.
São as duas audições.
No mesmo dia?
Será subsequente. Eu pus à consideração do Sr. Ministro se eu pretenderia fazer. Dei a possibilidade de não, antecipando que será.
Vamos manter as grelhas.
Pronto. Depois a mesa e coordenadores verificará se se mantém sem alteração as grelhas ou se faz uma adaptação. Pronto. Haverá uma. Como temos tempo. Eu recordo que no dia 19, na quarta-feira anterior, teremos a audição do senhor Governador do Banco de Portugal, também por dois temas, e, portanto, ou na terça-feira, ao final da manhã, ou na quarta a seguir, provavelmente na quarta a seguir à nossa reunião ordinária, reunimos a mesa e coordenadores por causa das grelhas, porque em ambos os casos temos audições com dois temas. No caso do Sr. Governador, é o relatório do anual, acompanhado do requerimento que foi aprovado. Não, portanto, com isto, com esta informação de que as audições apresadas para o Sr. Ministro de Estado e das Finanças vir à COFAP, estará para, marcado para... Quer dizer, está marcado porque o Sr. Ministro me transmitiu. Ainda faltará a formalização por parte do Ministério dos Assuntos Parlamentares, mas... Obviamente, se o próprio já o comunicou, já pode ser do conhecimento dos senhores deputados. Não tenho mais nenhum assunto. O senhor deputado Carlos Pereira tem um assunto?
Sim, senhor Presidente. Era importante. Nós fizemos um requerimento aqui à Comissão para ser enviado também com urgência e antes da audição um conjunto de elementos que não recebemos ainda. Penso eu que a Comissão ainda não recebeu. Julgo que era importante insistir junto do senhor Ministro das Finanças para que esses elementos cheguem à Comissão antes da audição. Muito obrigado.
Pronto, muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, se foi aprovado, portanto, quando vier a formalização da data, será recordado que, portanto, presumo que ainda hoje será formalizado. E, portanto, só se... Não, é o que eu estou a dizer. Quando vier a formalização, de imediato, ao mesmo tempo que se agradece a formalização, recordar que da aprovação desse arquivamento. Não tenho, portanto, o Sr. Deputado Carlos Pereira também não tem, mas não tenho mais nenhum pedido de palavra. Senhoras e Srs. Deputados, muito obrigado. Está encerrada esta reunião.